A Rádio USP apresenta Saúde, Consciência e Jazz, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com a Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto.
Olá, ouvintes da Rádio USP, essa é mais uma edição do programa Saúde, Consciência e Jazz. Eu sou o professor Pércio Roxo, do Departamento de Pediatria, e nessa edição vamos falar sobre reabilitação pós-AVC, acidente vascular cerebral, com Marcelo Riberto, que é professor e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde aplicadas ao aparelho locomotor da nossa Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo.
Obrigado, eu agradeço o convite para participar, espero poder esclarecer a população sobre algumas coisas da reabilitação do AVC.
Muito bom. Marcelo, alguns dados da Organização Pan-Americana de Saúde, né, a OPAS, que foram atualizados em 2018, apontam que o acidente vascular cerebral, ou AVC, está em segundo lugar entre as 10 principais causas de morte no mundo. Quais são as principais causas do AVC?
Então, Pércio, na verdade, o AVC, ele, por algum tempo, disputou com as doenças com câncer a primeira causa de morte no Brasil. Mas, certamente, é uma das primeiras causas de incapacidade ou de deficiência na nossa população. Então, a gente tem que prestar atenção no AVC. Os riscos são os mesmos do infarto, porque no final das contas são os mesmos vasos sanguíneos que estão comprometidos. Então, as doenças crônicas tipo diabetes, hipertensão, os hábitos do estresse, do tabagismo, dos erros de dieta, a gente tem que ver quem tem um histórico familiar que possa ter de doença vascular na família também. Mas algumas coisas a gente tem que levar em consideração também que são específicas do AVC. Então, algumas doenças vasculares, tipo vasculites ou doenças reumatológicas, podem estar relacionadas com isso. Algumas doenças do coração, quando a pessoa tem arritmia, ela pode ter a formação de trombos, isso vai para o coração e forma o AVC também. Existem dois tipos de AVC importantes, que são os entupimentos e os sangramentos. Então, os entupimentos dos vasos sanguíneos do coração, do cérebro, são os AVCs isquêmicos. E os sangramentos são quando esses vasos rompem e a gente tem os AVCs hemorrágicos. Então, são as duas causas principais, existem outras, mas são as causas mais importantes.
Ok. E quais são as sequelas mais frequentes de um paciente após um AVC, Marcelo?
Então, esse é um problema também importante que dá a dimensão do que a gente... Por que que o AVC é tão importante? Combater o AVC é importante porque as pessoas que têm o AVC, cerca de 20% vão morrer por causa do AVC. Então é uma estatística muito alta. Outros 20% não vão ter problema nenhum. Vão ter o AVC e vão ficar totalmente boas. Sobram 60% das pessoas que vão ficar com sequelas. Então, resumindo, assim, tenho 20 que não tem problema nenhum, 20 que tem problema mais grave, que é morrer, e 60 que vão ficar com algum tipo de sequela. E daí eu tenho uma variedade imensa de possibilidades de sequela. Então, algumas pessoas têm problemas só motores, só para movimentar o corpo. Isso é o mais visível que a gente vê, então, que a gente presencia, é aquela pessoa que não mexe um lado do corpo, seja o braço, seja a perna, ou seja os dois, e às vezes também não mexe o rosto. Essa é a forma mais comum. A pessoa pode ter problemas na sensibilidade, então ela não sente aquele lado do corpo. Então ela pode ter dor, ela pode ter anestesia desse lado do corpo, ela pode até esquecer que esse lado do corpo existe, que são alguns tipos de sequela. Existem as sequelas que pegam o pensamento, porque o cérebro está envolvido com o pensamento. E nisso a gente tem desde problemas de atenção, então a pessoa fica mais distraída, ou a pessoa perde a memória, ou a pessoa simplesmente não consegue mais falar, porque ela não consegue mais organizar as palavras para fazer uma comunicação, nem entender o que se fala, e às vezes não consegue falar. Pode acontecer um, pode acontecer o outro, pode acontecer os dois. Às vezes tem outras complicações também, problema de engolir. Então a deglutição é um problema frequente também para quem tem AVC. Então você imagina que tudo isso pode acontecer numa pessoa só. Às vezes acontece só um desses problemas, só o motor, só o pensamento, só a sensação. Mas algumas pessoas ganham no bingo e levam tudo.
Uhum.
Entendeu? O motor, o pensamento e a sensação. E daí você precisa de um trabalho de reabilitação completo.
É, são os famosos sortudos, entre aspas, né?
É.
E Marcelo, o Brasil, né, em comparação com os outros países do mundo, principalmente países do primeiro mundo, como que o Brasil se encaixa em termos de frequência ou incidência de casos de acidente vascular cerebral ou AVC? É muito alta a frequência aqui no Brasil? Existem estatísticas desse problema aqui no Brasil? Como que nós estamos em relação aos outros países do mundo?
Como eu falei, disputou com o câncer entre as primeiras causas de óbito no Brasil. Isso está, às vezes é o AVC, às vezes é o câncer que ganha nessa estatística. Em termos de números redondos, 20%, 30%, eu não vou saber te falar nesse momento. Mas em termos de ranking, está sempre entre as primeiras colocações entre as causas de óbito. E nisso se assemelha muito ao perfil dos países que estão mais desenvolvidos.
Certo.
Tá certo?
Okay.
Então é isso que eu posso dizer.
Ok. Muito bom, nós vamos fazer uma breve interrupção agora para ouvir a música Affirmation, de George Benson. Ouvintes da Rádio USP, está no ar o programa Saúde, Consciência e Jazz. Eu sou o professor Pércio Roxo e nessa edição estamos falando sobre um assunto extremamente importante, que é a reabilitação pós-AVC, com Marcelo Riberto, que é professor e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde Aplicadas ao Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Professor, como é feito o trabalho de reabilitação após um acidente vascular cerebral? Por que que esse trabalho de reabilitação é tão importante para um paciente que sofre desse problema?
Tá, eu acho que eu vou começar pela segunda pergunta e depois eu vou falar da primeira. Então, okay. Por que que é tão importante? Na verdade, existe um tanto de recuperação espontânea. Como eu falei lá no começo, cerca de 20% das pessoas ficam boas sozinhas. Uhum. Ou não tem sequela nenhuma. Então, se tem 20% das pessoas que ficam boas, por que que eu tenho que fazer reabilitação? Porque tem 60% que não fica. Uhum. Então, essas 60% das pessoas que não recuperam tudo espontaneamente vão ficar com um problema. E a reabilitação considera que esse problema vai estar lá. A gente pode recuperar uma parte dele. Então, a pessoa não mexe o braço ou não mexe a perna. A gente pode recuperar um tanto da mobilidade desse braço, dessa perna. Mas outra parte da reabilitação, que não é só recuperar o que foi perdido, é arranjar uma estratégia de compensação. Que é, como é que eu vou usar o outro braço, por exemplo, para fazer a tarefa? Como é que eu vou ter um instrumento que vai me ajudar a me movimentar? Por exemplo, uma bengala, ou se eu vou colocar um aparelho na perna para ajudar a movimentar. Então, a reabilitação, ela traz aquela parte que não é intuitiva. A reabilitação, ela aproveita a recuperação espontânea da pessoa, estimula essa recuperação espontânea para ser melhor possível, mas ela também trabalha com outras características que não foram prejudicadas por causa do AVC para ver se a capacidade residual da pessoa pode ser utilizada para ela ter uma vida o quanto mais possível, mais normal ou mais adequada ou mais funcional possível. Então, vamos falar um pouquinho de objetivo de reabilitação. Alguns pacientes eu sei que não vão conseguir mexer a perna direito, mas eu sei que eles conseguem ficar de pé. E se eles conseguem ficar de pé, então eles talvez, nem todos, consigam com uma bengala ou com um andador andar. O objetivo final é andar. Não vai andar bonito, nem de forma tão rápida, nem tão funcional quanto antes, mas vai conseguir andar. E aí a gente vai pensar, bom, dentro de casa, essa pessoa agora consegue andar da cama até o banheiro, consegue andar até a porta para receber uma visita e ter uma vida funcional. Então, a gente trabalha em cima dos objetivos de cada pessoa. Por isso que, agora vou responder a sua primeira pergunta, que é como é que é feita a reabilitação. Isso. A reabilitação parte de uma avaliação, então não é, a gente não parte assim, é AVC. É um paciente com AVC que não anda, que não fala e que andava muito e falava muito. Uhum. Então, o objetivo dele é muito reabilitar isso daí. Ou eu posso trabalhar com um paciente que vem e que já não andava muito, não falava muito, mas ele tem um problema muito grande da deglutição. Uhum. Então, eu vou ter que trabalhar muito em cima da deglutição. Certo. Então, o objetivo da reabilitação, ele varia de acordo com o objetivo do paciente. Uhum. Que cada pessoa é diferente uma da outra, cada pessoa tem valores específicos. Uhum. Então, lógico que depende da capacidade do corpo da pessoa, às vezes depende da capacidade psicológica, porque você, como médico, sabe que a gente às vezes tem um paciente que tem toda a potencialidade do mundo, mas o paciente fala assim, ah, doutor, agora que eu estou doente, não sei se vale a pena fazer todo esse esforço, eu não vou fazer isso daí não. Então, tem a questão psicológica que a gente tem que considerar também. Para abordar, para tratar se for uma depressão, para fazer uma psicoterapia se for o caso de uma abordagem psicológica. E às vezes até só orientação, orientar para o paciente e para a família. O que pode acontecer? Como que ele pode melhorar? Ou até onde que ele pode ir?
Então, na verdade, o processo de reabilitação, ele envolve é uma ferramenta multidisciplinar, envolve um profissional da área de fonoaudiologia, da área de terapia ocupacional, da área de psicologia, uhum. da área de ortopedia, não é isso?
Exatamente, e não só os profissionais, envolve muitas vezes a família. Então, além da gente ter uma equipe multiprofissional trabalhando em cima do paciente, porque ele tem vários aspectos de funcionalidade que estão comprometidos, quem vai dar continuidade para os cuidados, a maior parte das vezes, é a família. Às vezes é um cuidador pago, mas muitas vezes é a família. Ou a família, pelo menos, tem que entender o que está acontecendo. Então, uma boa parte do trabalho é orientar essa família sobre o que a família pode fazer, o que a família não deve fazer, porque às vezes puxa pelo braço que não mexe, e a pessoa começa a desenvolver dor naquele braço. Ou às vezes a família dá um líquido quando era para dar uma papa, que é papa não engasga,
certo.
E com líquido engasga. Então, todos esses cuidados são importantes, que a gente tem que pensar que não é só o paciente que a gente trata. A gente trata todo mundo.
O todo, né?
A família junto, às vezes tem que... Quando é criança, não é bem comum no AVC, mas quando a gente faz a reabilitação infantil, a gente tem que ir lá na escola, falar com a professora, falar com os irmãos, com os amigos, etc.
E não desistir do paciente, né?
Exatamente.
Muito bom. Nós vamos fazer uma segunda interrupção e vamos ouvir a música Please Do, de Manu Katché.
Please do.
Ouvintes da Rádio USP, está no ar o programa Saúde, Consciência e Jazz. Eu sou o professor Pércio e nessa edição estamos falando sobre reabilitação pós-AVC com Marcelo Riberto, professor e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde aplicada ao aparelho locomotor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Professor, o que as pesquisas mais recentes vêm mostrando sobre o processo de reabilitação de pacientes que sofreram acidente vascular cerebral, principalmente no nosso país?
Tá, Pércio, essa é uma pergunta difícil, porque assim, como o AVC ele é muito variado em expressão, ele também é muito variado em pesquisa. Então, lógico que você tem gente trabalhando a lesão do vaso, desde para não entupir ou para não romper, ou quando rompe ou entope, como é que a gente trata? Isso é a fase aguda, super aguda. Mas eu não vou falar disso porque não é a parte que eu faço. Eu faço reabilitação. Na reabilitação, a gente tem aspectos motores, tem aspectos do pensamento, tem aspectos da sensibilidade. Então, tem um monte de pessoas trabalhando com deglutição. Na questão de pensamento, a gente tem a reabilitação cognitiva, que tem entrado em pauta muito importantemente, de forma muito importante, a estimulação magnética transcraniana, onde se usa um ímã, um grande ímã, ou muito potente, que eu posso colocar sobre a cabeça, e conforme o local da cabeça que eu coloco esse ímã, eu consigo estimular o córtex lá embaixo do ímã. E com isso eu posso estimular a frequência de estímulos que eu faço, eu posso estimular, fazer esse córtex funcionar melhor, ou para ele funcionar mais devagar. Uhum. Estimular ou inibir. Uhum. Conforme estímulo ou inibição, eu libero essa pessoa para fazer atividades complementares terapêuticas. Então é uma forma de eu modular a atividade do cérebro para aumentar o efeito da reabilitação. Então isso talvez seja o que tem de mais ponta em termos de mexer com o cérebro. Mas existem outras coisas que são importantes no momento. Enquanto há umas duas décadas atrás se falava muito de célula-tronco, no lugar da célula-tronco em reabilitação tem um negócio chamado robótica. E a robótica ocupou cada vez um espaço maior. A robótica ela tem um aspecto que são os robôs que você veste. Então você pode colocar um robô e ele vai mexer o seu braço ou ele vai mexer a sua perna. E você vai poder se locomover ou fazer uma atividade. Então, são os robôs para vestir, são exoesqueletos. E existem os robôs terapêuticos, que você veste ou você encaixa ele no corpo, e ele tem uma tarefa, você move o seu corpo com a sua força até onde dá, e depois que não dá mais, o robô completa a tarefa para você.
E já são disponíveis no Brasil?
Já estão disponíveis no Brasil, eles são importados, mas já existe fabricação e desenvolvimento de tecnologia brasileira para robôs. Robôs inclusive portáteis, você pode levar para casa para fazer o treinamento em casa. Isso é super, super, super na ponta da tecnologia que está saindo aí em breve no Brasil, tecnologia nacional. Mas esses robôs você tem para membro inferior, alguns que são do tamanho dessa sala, e que eles suspendem a pessoa, eles movem as pernas e você vê numa televisão um caminho e você vai seguindo esse caminho como se fosse um videogame. Uhum. E tem outros que se encaixam no seu braço e, de novo, você tenta fazer o movimento de um videogame numa tela. E o bom é que a pessoa se interage. Assim, videogame você já viu. Uhum. Né? Você começa a fazer e não para mais. Uhum. Né? Então, ele faz muito mais do que com o terapeuta, no final das contas. E esse robô, ele dá um relatório que vai ajudar o terapeuta depois. Ele não vai substituir, anular a vida do terapeuta. Ele, depois que a pessoa faz 30, 300 repetições daquele movimento, o robô fala, olha, em tal momento do movimento, o paciente não consegue fazer. Então, o terapeuta pode depois trabalhar só aquele pedaço do movimento que o paciente não está fazendo. Então, ele complementa o trabalho terapêutico.
Uhum.
Então, essas são coisas que são bem de ponta no momento. Então, são tecnologia associada à reabilitação.
Aqui na nossa faculdade, nós já temos a possibilidade de fazer esse tipo de tratamento para os pacientes com pós-AVC ou não?
Não, aqui na faculdade a gente não tem ainda o robô, a gente está com um projeto para conseguir comprar um. O que eu venho trabalhando mais em termos de reabilitação é a questão de dor. O paciente com AVC, ele tem muita dor no corpo, seja dor no ombro, porque ele não mexe direito esse braço, isso é uma coisa muito frequente, chega a 30% daqueles 60% uhum. que eu falei, que ficou com sequela, 30% tem dor no ombro, e é uma dor muito uhum. difícil de tratar, e a gente tem investido em algumas alternativas bem interessantes de uhum. tratamento, desde bloqueios uhum. até aplicação de toxina botulínica, uhum. e às vezes tem dores no joelho ou no pé relacionadas à forma de andar, que é uma forma diferente de andar dos pacientes. Então, também outras formas de intervenção sobre essas queixas que são muito frequentes e atrapalham a vida da pessoa.
Uhum.
Ela já não mexia o braço porque tinha uma dificuldade e daí passa a não mexer porque tem dor. Então, aumenta a deficiência, uhum. a incapacidade da pessoa.
Funcional.
Exatamente.
Certo. Ok. Excelente, professor. Olha, muito obrigado. Foi extremamente enriquecedor o nosso bate-papo e, em nome do programa, gostaria de te agradecer.
Ok, Pércio, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar desse assunto. É uma doença prevalente, muita gente tem sequela uhum. e as sequelas atrapalham a vida das pessoas, então é importante saber que existe uma luz no fim do túnel.
Com certeza. Vamos ouvir agora a música The Girl from Ipanema com Ella Fitzgerald.
Saúde, consciência e jazz.
The boy from Ipanema goes walking, and when he passes, each girl he passes goes, ah. When he walks, he's like the samba that swings so cool, sways so gentle, that when he passes, each girl he passes goes, ah. Oh, but I watch him so sadly. Gladly, but each day when he walks to the sea, he looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he doesn't see me. No, he doesn't see me. Oh,
but he doesn't see me. No, he doesn't see me. No, he doesn't see me. No, 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 he doesn't see me. No, 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 he doesn't see me. No, 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 no,
he doesn't. A Rádio USP apresentou Saúde, Consciência e Jazz. Um programa da Rádio USP Ribeirão, em parceria com a Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Produção, Pércio Roxo Júnior e Maju Petroni. Apresentação, Pércio Roxo Júnior. Trabalhos técnicos, Luiz Fontana e Mariovaldo Avelino. Coordenação, Rosimeire Talamone.